Dicas do Autor.
E agora, no quadro Dicas do Autor de hoje, da Rádio Justiça, vamos falar de um e-book. Trata-se do e-book Reprodução Assistida, um guia fácil e descomplicado de saúde e direito. Nós recebemos aqui em nossos estúdios a doutora Thaís Maia, advogada, mestre e especialista em bioética e saúde pública, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Biodireito e Qualidade e Saúde. Doutora Thaís, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui novamente, contribuindo com a Rádio Justiça.
Temos também a doutora Bia Matos, embriologista, que participa também, é uma das autoras desse livro, e temos ainda a participação da doutora Luciana Munhoz, que não pôde comparecer, mas está aqui muito bem representada aqui na Rádio Justiça. Doutora Thaís, como surgiu essa paixão, posso dizer assim, até pela nossa conversa fora do ar, sobre a bioética, as questões que envolvem a saúde pública? A senhora até que já esteve aqui na Rádio Justiça, tinha um programa que tratava justamente de saúde e direito.
Bom, é uma paixão mesmo, como você definiu. Acredito que começou quando eu tinha uns 14 anos, nas aulas de biologia do colégio, quando eu vi genética pela primeira vez. E biologia nunca foi minha matéria preferida, mas o professor comentou sobre os conflitos éticos envolvendo os avanços da biotecnologia. Então, eu já sabia o que, que eu queria fazer, né? Trabalhar de alguma forma com isso. E depois da especialização, do mestrado, montei escritório com a doutora Luciana Munhoz. E aí a gente passou a ter contato com, de fato, como que isso acontece na prática, os conflitos que envolvem, que acontecem, as relações interpessoais que essa demanda, né, traz. E aí veio a ideia de fazer um e-book sobre um assunto que é um assunto tão específico.
E doutora Bia Matos, bom dia também. E como foi essa participação neste e-book?
Bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui com você.
Muito obrigado.
Então, a participação nesse e-book, ele veio muito, na verdade, para contribuir à ideia que as advogadas tinham e necessitavam dessa informação um pouco mais técnica, justamente para juntar a parte do direito com a área técnica numa linguagem bastante simples para que todos pudessem entender.
E justamente nesse sentido do esclarecimento, nós vemos a própria mídia cometendo muitos enganos, né, doutora Thaís? A senhora pode explicar para nós tipos de enganos que nós acompanhamos pela mídia e acabamos aceitando porque não temos esse conhecimento técnico?
Acho que um dos mais comuns é quando você ouve dizer que alguém, por exemplo, uma celebridade, uma personalidade brasileira, teve um filho por uso de barriga de aluguel. Às vezes, nem necessariamente uma personalidade brasileira. Mas, contando um caso, no caso de um cidadão comum que fez uso das técnicas de reprodução assistida e se utilizou, né, da barriga de aluguel, sendo que no Brasil não é possível que você alugue um útero. Então, acho que essa é uma das impropriedades mais comuns e que deve ser esclarecido, porque você acaba reproduzindo uma noção de que no Brasil é possível você alugar uma barriga. Enquanto que não é possível, é vedado isso.
Quando nós vemos aqueles casos em que avós acabam gerando o neto ou a neta para a filha que tem alguma impossibilidade, como é tratado isso então, se não é uma barriga de aluguel?
Nesse caso, é uma cessão temporária, né, voluntária desse útero, e a resolução 2168, que é a resolução atual do Conselho Federal de Medicina, ela determina que tem que ser até o quarto grau de parentesco e voluntário, ou seja, sem nenhum tipo de pagamento.
E doutora Bia Matos, muitas dúvidas surgem para as pessoas que procuram o seu trabalho como embriologista quando busca essa reprodução assistida?
Muitas dúvidas.
O direito entra nessa questão também, nessas questões?
Sim, sim, exatamente. A questão da, como a própria doutora Thaís comentou, a cessão de útero é algo que ainda gera muita dúvida no nosso país, justamente em função desse mau entendimento do que é barriga de aluguel, que na verdade não acontece no Brasil, né? E assim, o que está muito envolvido também nas questões vinculadas ao direito e reprodução assistida é quando a gente trata, por exemplo, de sêmen de doador, doação de óvulos. A doação de material biológico é ainda um grande tabu e ainda gera muitas questões éticas e de direito mesmo, de entendimento da população.
Nesse assunto, doutora Thaís, a legislação brasileira, ela está ainda muito vaga, então?
Sim, existe na realidade uma lacuna na legislação brasileira. A gente não tem hoje uma lei sancionada a nível federal que tenha passado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, ou seja, que tenha tido uma apreciação legítima, né, para tratar sobre esses assuntos. E aí a gente, na prática, advogando nessa área, a gente acaba encontrando situações diversas sobre essas questões, envolvendo essas relações das pessoas com as técnicas de reprodução assistida. E o que a gente tem hoje é uma norma administrativa que é do Conselho Federal de Medicina. Então, a legislação brasileira realmente, o Estado brasileiro peca nesse sentido, porque ficam lacunas, ficam dúvidas, né? E a gente tem que fazer um malabarismo para encontrar algumas soluções.
Doutora Beatriz, passando aqui pelo e-book, um dos capítulos trata de reprodução assistida e oncologia. O que é tratado neste capítulo?
Então, na verdade, a oncologia, a reprodução assistida, e ela vai ajudar esses casais que passam por algum processo de câncer e que vão fazer um tratamento oncológico, seja ele o marido ou a esposa. E nesse tratamento oncológico, as células germinativas vão ser basicamente destruídas por causa da quimioterapia ou radioterapia. Então, a reprodução assistida, ela vem justamente com o intuito de preservar os gametas, sejam óvulos ou espermatozoides, para um segundo momento. Até porque, hoje em dia, os tratamentos de câncer, eles estão dando uma sobrevida para esses pacientes que, de fato, lá na frente, eles vão ter uma vida normal, vão ser saudáveis e vão querer ter filhos. Então, a reprodução assistida, ela vem, na verdade, como uma prevenção e preservação da fertilidade para um pós-tratamento oncológico.
E a lei garante esse direito? Existe algum impedimento, doutora Thais, para esta guarda desse material?
Não, não existe nenhuma vedação em relação a essa, o uso dessa técnica, mas como eu falei, também não tem uma disposição legal sobre esse assunto. E é interessante que hoje as técnicas em reprodução assistida consigam oportunizar para os pacientes essa possibilidade mesmo após um tratamento tão agressivo como é tratamento de câncer.
E quem que pode fazer o uso das técnicas, então, de reprodução assistida, doutora Bia?
Na verdade, qualquer indivíduo é possível de fazer tratamento de reprodução assistida. No entanto, o nosso CFM, ele é claro em dizer que a reprodução assistida, ela deve sim ser conduzida apenas com casais que são devidamente reconhecidos como tendo algum fator de infertilidade. Aí sim prossegue para o tratamento de fertilização.
E por falar em casais, existe uma gestação compartilhada, então, em união homoafetiva feminina? Como é isso, então, doutora Thais?
É para o caso em que se utiliza o material de uma parceira do casal e acontece todo o trâmite laboratorial fora, né, da junção dos gametas, no caso de um esperma de doador. E depois esse embrião ele é colocado na barriga da outra companheira, né? Se eu não estou enganada, é essa técnica. E aí é possível, né? O Conselho Federal de Medicina, ele já prevê essa possibilidade voltado aí para os casais homoafetivos femininos.
E nesse caso, a paternidade dessa criança, a lei garante que ela não fica determinada, é isso?
Nesse caso, quando se utiliza qualquer material doado, a resolução, ela garante o completo anonimato, sigilo em relação a esses dados. A única possibilidade de quebra desse sigilo é em uma situação de emergência, de saúde, ou seja, você tem que ter uma justificativa de saúde para quebrar esse sigilo, e esse sigilo só vai ser quebrado em relação à equipe médica. Então, o paciente, o casal, eles nunca vão ter acesso, eles não podem ter acesso a esses dados dos doadores, tanto o doador de óvulo, como a doadora de óvulo, como o doador de esperma, ou os doadores de embriões, que pode acontecer também de um casal deixar embriões que sobraram para doação. E então, assim, é interessante, justamente por isso, um e-book informando sobre essas questões, porque nos Estados Unidos já é possível o que eles chamam de doação aberta, que o doador ele deixa a possibilidade para, no futuro, uma eventual prole conhecer a sua procedência. No Brasil, isso não é possível.
Eu estou conversando com a doutora Thais Maia e também com a doutora Bia Matos. Elas, junto com a doutora Luciana Munhoz, são autoras do e-book Reprodução Assistida, um guia fácil e descomplicado de saúde e direito. A doutora Bia falou aqui sobre a questão da guarda de material para o futuro próximo. A pessoa passa por um tratamento químico ali para a recuperação do câncer e depois tem condições. Mas temos muitas dúvidas sobre aquele paciente que morre e o companheiro quer ter um filho daquela pessoa, doutora?
Então, essa situação ela já é prevista atualmente. O que nós chamamos de uso de gametas ou uso do embrião pós-mortem. Só que isso somente é possível quando o indivíduo em vida deixa escrito e assinado a autorização de uso desse material. Do contrário, é vedado.
E doutora Thaís, muitas dúvidas também chegam nesse sentido para esclarecimento de uma situação típica como essa?
Ah, sim. Chegam diversas dúvidas, né? Se casais homossexuais podem fazer uso de reprodução assistida, se a questão da reprodução independente, a doação de embriões, né, esses embriões que sobram, e também a chamada reprodução pós-mortem, né, como a doutora Bia colocou, que há uma lembrança dessa reprodução no Código Civil de 2002. Então, o Código Civil ele fala que esses filhos concebidos mesmo após a morte serão considerados concebidos no âmbito do casamento, né? Então, como se a pessoa ainda estivesse viva, ainda que nasça muito tempo depois. Então, é uma matéria que tem muitas vertentes para a gente falar, né?
Vamos voltar aqui, doutora Bia, às pessoas que procuram a sua especialidade para o caso de uma reprodução assistida. Há outras dúvidas também que acabam tendo que buscar apoio na justiça para que aconteça? Quais as principais dúvidas que as pessoas têm quando procuram pelo teu trabalho sobre essa reprodução assistida? Dúvidas, por exemplo, falamos aqui sobre embriões ou, no caso, os gametas de pessoas que já morreram ou que estão em tratamento. Existem outras dúvidas, assim, que só fala, olha, eu tenho que procurar a minha advogada para ela me dar uma orientação?
Ótima pergunta. Então, dentro de tudo que a gente vivencia, atualmente, uma lacuna que existe é com relação ao destino de embriões após um período congelado. Tá?
Existe validade para esse embrião?
Então, não. Os embriões, uma vez congelados, eles têm validade indeterminada. Atualmente, o nosso CFM, como a própria doutora Thaís já mencionou anteriormente, ele faz uma autorização de descarte embrionário após 3 anos, caso o casal opte pelo descarte. Tá? No entanto, essa é uma decisão que ainda muitas clínicas ficam reticentes em descartar esse embrião, porque, queira ou não, é um ser humano em potencial. A gente não sabe se, de fato, ele nasceria ou não, mas isso ainda gera muita angústia para o embriologista no momento de um descarte. Embora, enfim, por mais que tenha autorização pelo CFM, não existe uma legislação maior sobre este assunto.
E pode surgir aquele arrependimento do casal que doou o material? Ah, descartou, eu autorizei, mas me arrependi. Também fica nesse fogo cruzado o seu trabalho?
Sim, sempre vai ter uma situação como essa. Então, um dos momentos que a gente sempre tem é de fazer o paciente assinar uma primeira vez um termo de descarte, você dá um tempo, volta atrás, pergunta, confirma, é isso mesmo? Você tem certeza? Até que, enfim, passado-se aí um tempo que a gente acha adequado, se o casal optar de fato pelo descarte do embrião, a gente tem que prosseguir com a decisão deles. Mas o descarte ele também pode ser feito tanto para óvulos quanto espermatozoide, mas aí a relação é um pouco diferente, porque eu não estou falando já de um ser humano em potencial, né?
Sim. E, doutora Thaís, um dos capítulos trata da escolha de sexo. Como isso é feito? Como isso é explicado aqui no e-book?
Então, esse é um outro ponto que a gente comentou no início da entrevista, né? Sobre impropriedades que a mídia às vezes comete. Essa é uma das outras impropriedades, né? Que às vezes a gente vê acontecer. Porque em outros países, né, a gente usa como referência os Estados Unidos, né? Porque, enfim, eles massificaram as informações filmes, né, que tratam diversos assuntos sobre essas questões. E aí a gente pensa que aqui funciona como lá. E lá você, em alguns estados e tudo, alguns bancos, você escolhe o sexo do embrião. Aqui no Brasil você não pode escolher sexo do embrião, a não ser que seja para evitar alguma doença específica relacionada a sexo. Então é uma situação muito específica. No Brasil você não pode fazer uso de técnica de reprodução assistida única e exclusivamente para a escolha de sexo. Então não existe hoje nenhuma ressalva assim, se o casal já possui três crianças de um mesmo sexo. A quarta não tem nenhum tipo de ressalva, a não ser essa questão relacionada à promoção de saúde, né, para evitar uma doença ligada a sexo. Mas tirando isso, no Brasil você não pode escolher. Então é interessante a gente falar dessas questões e informar a população para que saibam também quando um casal, uma pessoa vai buscar uma técnica, para que não imponha isso para o profissional, porque é uma situação muito delicada também.
E o brasileiro, o casal brasileiro pode fazer uso dessa técnica estando fora do país, então?
Sim. Muitos casais vêm optando, alguns, né, até por essa questão, por exemplo, de conhecer a origem do doador, ter mais informações em relação ao proprietário genético, né? Então, acho que mais recentemente o caso da Karina Bach, que é uma pessoa bem famosa, que fez uso de reprodução assistida, ela fez o tratamento fora, ela usou, quer dizer, não sei se ela fez o tratamento fora ou se ela fez aqui, mas sei que ela usou um banco de esperma americano. E o banco de esperma americano já é diferente porque ele dá mais informações para a pessoa do que o banco brasileiro, né? Porque eles são regidos por lá. Então, ela fez uso e também o filho dela nasceu em Miami, né? Então, ele tem porta cidadania americana. Então, algumas pessoas vêm optando por essa questão de informação, até fotos do doador, fotos quando criança, é possível que você tenha acesso.
E, doutora Bia, é um universo assim tão curioso, tão abrangente, tantas dúvidas que surgem ao mesmo tempo que a gente fica aqui pensando. Mas entre os desafios do trabalho que a senhora faz, né, como embriologista, a legislação brasileira ainda está atrás, ainda até o próprio setor da embriologia, esse setor trabalhado pela senhora, precisa evoluir muito ainda?
Nossa, precisa muito. Mas não é pouco, não. É muito.
Em quais áreas?
Olha, eu acho que assim, todas essas definições que o CFM, ano após ano, com a sua atualização de regulamentação, eles tentam acompanhar as novidades que vão acontecendo dentro da nossa área. Mas ainda assim, veja que mesmo um grupo médico praticamente especialista nisso ainda se esbarra na escrita de uma CFM que traz algumas implicações, que esbarram em algumas dificuldades práticas. Então, assim, se a gente conseguisse ter uma legislação que, de fato, tivesse conhecimento, aí eu falo real mesmo, da embriologia, não digo da embriologia, mas da reprodução assistida, eu acho que todo mundo trabalharia com mais tranquilidade, com mais segurança nas tomadas de decisão, e os pacientes também não ficariam, às vezes, num limbo, como muitas vezes ficam em algumas decisões.
E, doutora Thais, seguindo nessa mesma questão que eu fiz aqui para a doutora Bia Matos, na área dela, né, que ela é embriologista, o direito, o que a lei brasileira precisa avançar para que possa atender melhor as pessoas, mas dentro de uma conduta ética e também saudável?
Bom, eu acredito que seria interessante alguns pontos, né? Como flexibilizar essa questão do grau de parentesco em sessão de útero, porque é uma demanda que vira e mexe aparece, né? Até em conselhos regionais de medicina, o CREMESP já autorizou o uso de útero de amiga, né? De pessoa próxima. Então, acho que seria interessante, porque tem pessoas que não vão ter uma disponibilidade de útero dentro desse quarto grau de parentesco, né? Então, acho que a lei, caso venha uma lei, poderia tratar melhor sobre essa questão. Uma outra questão também são o que a gente comentou agora, as informações dos doadores de material genético, que aqui no Brasil você tem pouquíssimas informações. Então, às vezes a pessoa quer saber como que o doador, a doadora do óvulo foi quando era criança, ou questões relacionadas a gostos pessoais, né, fisionomia. Então, deixar, abrir mais um pouco isso, né, uma legislação que tratasse sobre isso. É, eu lembrei agora, enquanto eu falava, do advento da coparentalidade, que tem acontecido, né? Então, o que é a coparentalidade? São pessoas que não têm nenhuma relação emocional, nenhum vínculo civil, e que decidem se juntar com o único interesse de ter um filho. Então,
pessoa... Reprodução independente, a senhora está falando?
Não é bem reprodução independente. É como se homens e mulheres se encontrassem no sentido... um identificando no outro características interessantes para um pai, para uma mãe. Eles fazem um contrato... Certo? E aí vão para uma clínica buscando um tratamento de reprodução, ou seja, eles não são casados, não têm união estável e...
Nem relacionamento sexual.
Nem relacionada, entendeu? E aí eles... É um homem que quer ter um filho com uma mulher assim, assim, assado, que, de acordo com os parâmetros dele, é interessante. E a mulher da mesma forma. E aí eles fazem um contrato, então, assim, a legislação até para tratar sobre isso, porque é algo que não entrou na última atualização do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2168. Enfim, acho que uma lei mesmo que, como a doutora Bia falou, que conhecesse, feita por pessoas que conhecem essa dinâmica, né? Essas questões que vêm, como vira e mexe, surge uma questão relacionada à possibilidade de doação de óvulo entre pessoas, entre mulheres da mesma família, né? Então, hoje não é possível. Então, algumas respostas que a sociedade precisa para não ficar nesse limbo.
E, doutora Bia, só para finalizarmos, existe idade para que a pessoa possa recorrer à reprodução assistida ou não?
Bom, na verdade, hoje em dia, novamente, voltando ao CFM, ele estipulou que as mulheres... para prosseguir com o tratamento de fertilização, no caso de reprodução assistida, mas claramente, ela tem que ter até 50 anos de idade. Claro que nesse sentido a gente está falando de pacientes que vão receber óvulos doados, tá? Porque 50 anos ela já não vai produzir com seus próprios óvulos. Então, na verdade, ela vai receber esses óvulos ou esses embriões doados para daí prosseguir com a gestação apenas. E aí o CFM falou, então, em termos de 50 anos de idade. Quando a gente está tratando de doação de gametas, a mulher tem que ter até no máximo 35 anos e o homem no máximo 50 anos para que ocorra a doação dos gametas.
Doação, a senhora diz, é fornecer o material.
Para outra pessoa.
Isso.
Exato. Então, por exemplo, uma paciente de até 50 anos, ela pode receber um óvulo doado de uma mulher de até 35 anos.
E um espermatozoide.
E o espermatozoide do marido dela. Né? Da pessoa de 50 anos, faz-se o embrião e aí, enfim, ele é depositado no útero dessa mulher de 50 anos.
Eu quero agradecer a participação aqui na Rádio Justiça da doutora Thais Maia, advogada, mestre especialista em bioética e saúde pública, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Biodireito e Qualidade em Saúde, e também da doutora Bia Matos, embriologista. Elas, juntas com a doutora Luciana Monhoz, são autoras do e-book gratuito que você encontra na internet, vai encontrar, Reprodução Assistida, um guia fácil e descomplicado de saúde e direito. Doutora Thais, muito obrigado.
Obrigada.
E doutora Bia Matos, muito obrigado e satisfação de tê-la aqui na Rádio Justiça.
Eu que agradeço.